Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, nós estamos aqui junto com vocês para compartilhar a Palavra de Deus. Nós queremos agradecer muito ao Seminário Teológico Ebenezer, que tem patrocinado esse programa Deixe a Bíblia Falar, e também, sobretudo, a nosso Deus, que tem nos dado condição de fazer com que a sua palavra chegue até você e possa justamente capacitar você para toda boa obra. Isso é uma satisfação para nós muito grande, poder lhe auxiliar nesse seu crescimento, nesse seu desenvolvimento do conhecimento de Deus, deixando a Bíblia falar no seu coração. Eu queria justamente começar falando da autoria de Mateus. O livro não traz o seu autor dizendo: eu, Mateus, escrevi. Ele é reconhecido como o autor basicamente por causa da tradição. Mateus, o apóstolo, reconhecido como o autor, foi descrito pelos pais da igreja, aqueles que estiveram mais próximos dos apóstolos no primeiro século. 30, 40 anos depois da morte de Jesus, os apóstolos, né, João e Mateus, no caso, e os colaboradores do Evangelho, né, como Lucas e Marcos, eles compilaram várias informações e colocaram nos Evangelhos. E com Mateus não é diferente. Inclusive, Mateus é aquele citado no próprio livro. Por exemplo, lá em Mateus 9, versículo 9, vai informar que Jesus, ele chama esse apóstolo, e é interessante porque diz lá que a profissão de Mateus é coletor de impostos. Isso é um detalhe interessante porque os coletores de impostos, os chamados publicanos, não eram bem vistos pelos judeus, porque eles diziam que essas pessoas eram traidoras, eram judeus que foram arregimentados pelo Império Romano para cobrar o seu próprio povo. E eles não só cobravam o que o Império ditava para receber, eles cobravam além. Então, geralmente, era conhecido como pessoas não grata, né? Não eram bem-vindas, não eram benquistas, e eram reconhecidos como ladrões, como aqueles que roubavam o povo. E aí Jesus chama esse homem e mostra justamente o seu poder transformador na vida das pessoas. Especificamente, o Evangelho de Mateus, ele trata de várias questões importantes. No primeiro bloco deste livro, na introdução, podemos dizer assim, capítulos de 1 a 3, nós encontramos, por exemplo, a descrição de que Jesus é o Messias da linhagem de Davi. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, quando fala da genealogia, da origem genealógica de Jesus, vai dizer que Jesus Cristo é filho de Davi, filho de Abraão. Isso significa algo importante, que filho de Davi ele é rei, e filho de Abraão ele traz justamente o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, quando que através da sua descendência todas as nações seriam abençoadas. O Evangelho de Mateus traz também uma ideia de que Jesus é o novo Moisés, aquele profeta maior que ele, que o próprio Moisés tinha citado. E também, algo bastante importante no Evangelho de Mateus, nesses capítulos 1 a 3, é justamente o que é citado lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E essa afirmação de que Jesus é Deus conosco é uma citação de Isaías 7, onde demonstra a confirmação, o cumprimento da vontade de Deus profetizada pelos profetas no Antigo Testamento. Essa relação de Jesus com o Antigo Testamento é muito interessante, porque Mateus propositadamente faz apresentação de Jesus Cristo para um público judeu que agora era cristão, comparando com Moisés, que era uma grande referência para o povo judeu da sua época. Então, ele faz alguns paralelos que é interessante a gente perceber no Evangelho de Mateus. Por exemplo, Moisés saiu do Egito, vai dizer que Jesus também sai do Egito, né? Quando ele é perseguido, ele vai para o Egito para ser protegido, né? E quando Herodes morre, ele volta justamente para a sua terra. Moisés, por exemplo, faz a travessia do Mar Vermelho, e como diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, diz que todo o povo foi batizado, né? Nas nuvens, né? E naquele momento, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Jesus ficou 40 dias no deserto, enquanto que Moisés ficou 40 anos. Moisés recebe os mandamentos no monte, e é interessante que Jesus ensina os mandamentos no monte. Nós vamos ver justamente nesse sentido do ensinamento de Jesus no monte algo bastante interessante. Então, Moisés, com Jesus apresentado no Evangelho de Mateus, há uma semelhança e uma ligação muito interessante. Porque como Moisés liberta o povo do Egito, Jesus vem justamente para libertar o povo do pecado. Jesus traz um novo ensinamento divino, advindo justamente ou na consequência da antiga aliança dada a Moisés e a nova aliança representada em Jesus Cristo. Jesus salva os pecados e com isso dá início um novo pacto, uma nova aliança com o Senhor. Então, essas comparações trazidas por Mateus entre Moisés e Jesus é como se fosse um meio de fazer com que os seus ouvintes pudessem aceitar, e não só aceitar, entender com clareza a função, o trabalho e o propósito de Jesus, Emmanuel, sendo Deus, se fazendo carne e habitando no nosso meio. O Evangelho de Mateus, ele traz uma descrição muito interessante na sua divisão, e continuando nessa comparação entre Jesus e Mateus, cinco grandes discursos que é visto durante todo o livro de Mateus, e que são esses discursos que nós vamos, por exemplo, dar ênfase. Nós temos aqui o Sermão do Monte, no capítulo 5 a 7, nós temos a mensagem ou o envio dos apóstolos, né? E ele vai justamente assim dar um sermão para capacitar, coordenar e educar os apóstolos. Ele vai no terceiro bloco de sermão, apresentar as parábolas, falar como ele ensina, falar do propósito das parábolas. No capítulo 18, ele vai falar sobre o sermão citado para a igreja, como ele espera que a sua igreja se porte, se comporte neste mundo. E por fim, no seu quinto sermão, é o sermão que nós chamamos o sermão escatológico, que está lá em Mateus 24 e 25. Então, nós vamos ver todas essas situações durante toda essa semana. Então, é importante que nós vemos essa costura que Mateus faz para identificar Jesus para o seu público judeu-cristão, para que entendessem justamente o seu propósito de apresentar Jesus para aqueles cristãos judeus e que eles pudessem, com isso, ter capacidade de anunciar esse Jesus que é Emmanuel, Deus conosco. Seguindo nessa sequência de comparação, o de apresentar Jesus como o enviado de Deus ou como aquele que está seguindo os passos de Deus, agora nos capítulos 4 a 7, ele vai justamente entrar neste primeiro bloco de informação que vai facilitar o entendimento dos judeus que agora eram cristãos desse Jesus Emmanuel, o Salvador do mundo. Em Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25, vai dizer que Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando as boas notícias do reino e curando, todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, Jesus começa a anunciar o reino de Deus a todo os povos. Mateus capítulo 4, 24 vai dizer que essa notícia se espalhou por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e eles curou. A Síria não era justamente composta do povo judeu. Então, essa anunciação do reino de Deus, ela estende, ela se vai, já nesse momento, apresentando para todas as nações. E essas grandes multidões que adivinham até Jesus, como diz lá em Mateus capítulo 4, 25, vai dizer que ele estava justamente na Galiléia, em Decápolis, Jerusalém, Judéia, da região do outro lado do Jordão. Então Jesus traz justamente essa boa notícia para todos aqueles que querem ouvir sobre o reino de Deus. É justamente nesse ponto que, quando os seus seguidores se colocam como seus discípulos, Jesus os chama e, no Sermão do Monte, ele apresenta como viver no reino de Deus. Um reino onde transforma corações, fazendo com que as pessoas possam amar os seus inimigos, possam se dar bem uns com os outros e possam fazer com que Jesus entenda, na sua explicação, que ele não veio justamente abolir a lei, mas ele veio cumprir o que o Antigo Testamento diz: toda alma que pecar, essa morrerá. E Jesus cumpre essa lei, morrendo pelos pecados de todo o povo. E nesse sentido, Jesus confronta o mal, que é citado lá em Mateus 4, quando ele é tentado pelo Satanás. Jesus, nesses capítulos 4 a 7, mostra a restauração do reinado de Deus e, com isso, cria uma nova família. Então, esse propósito descrito em Mateus, capítulos 1 até o 7, nós podemos ver ele terminando sua palavra ou seus escritos, seus ensinos sobre Jesus, com uma conclusão bastante interessante. Lá em Mateus 7, 28 e 29, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, espero que você possa estar assim animado para aprender ainda mais sobre o Evangelho de Mateus e possam perceber que Jesus, o nosso meio, é ter a certeza de que Deus está conosco. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.